Esta é a segunda temporada do Contra Regra, um podcast. Podcast em que conversamos sobre várias coisas. No espetáculo há uma figura que organiza tudo o que se passa no palco. Chama-se Contra Regra. Nestas conversas fazemos um pouco o contrário. Desorganizamos preconceitos para tentar organizar ideias. A minha convidada é a Susana Peralta, que é professora na Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa, ou a nova School of Business and Economics. Vamos falar de impostos, vamos falar de Estado Social, talvez um bocadinho de Segurança Social e de outra coisa qualquer também. Eu e a Susana às vezes concordamos, outras vezes discordamos, e é bom que assim seja. Conversámos pessoalmente pela primeira vez durante a pandemia, na altura em que fecharam as escolas e nós tivemos uma enorme preocupação sobre as grandes desigualdades e como é que podiam ser resolvidas. Até hoje fico a pensar que se gastou muito em computadores que chegaram tarde demais e nunca se gastou em ventiladores que podiam ter permitido abrir as salas de aula mais cedo. Vamos ver se aprendeu alguma coisa, entretanto. Mas enfim, hoje falamos sobre impostos, progressividade fiscal, Estado Social, se os nossos salários são muito baixos ou não porque pagamos impostos demais. E eu acho que era interessante começar por uma pergunta com que eu sou confrontada muitas vezes, e a Susana explica isto muito melhor do que eu. Há muita gente que está mesmo convencida que, aumentando o seu salário bruto, o seu salário líquido pode descer, porque aumenta de escalão. E, portanto, acha que a progressividade fiscal é um risco iminente a todo o aumento de salário. Não funciona bem assim, pois não?
Não funciona nada assim, mas antes disso deixa-me só agradecer-te o convite, Catarina, e dizer que para mim é um gosto enorme estar aqui, e sobretudo é uma honra, porque eu acho que é sempre um prazer ser convidada por mulheres como tu, por muito que discordemos imensas vezes, mas uma mulher que chegou a líder parlamentar, a líder de um partido porta-voz, e foi deputada, e que, portanto, eu acho que é super importante. Eu tenho um grande respeito pelos nossos representantes políticos e tenho um grande respeito, por maioria de razão, pelas mulheres que chegam onde tu chegaste. Relativamente aos escalões, pois, as pessoas têm uma confusão enorme na cabeça, eu acho que não são só as pessoas, os jornais também, entre a retenção na fonte e aquilo que é verdadeiramente a nossa carga fiscal, aquilo que pagamos de impostos ao IRS no fim de um ano fiscal. E, portanto, como é que é calculada a retenção na fonte? A retenção na fonte, há de facto aquelas tabelas de retenção na fonte, que não é por acaso que dependem da composição do agregado familiar. Portanto, uma pessoa sozinha paga com o mesmo salário bruto, tem uma retenção na fonte diferente de uma pessoa que tenha um cônjuge, e paga também uma retenção na fonte diferente se tiver um ou dois filhos, e paga ainda uma retenção na fonte diferente se for, por exemplo, uma pessoa com alguma deficiência. Porquê? Porque, como o código de IRS trata de forma diferente essas pessoas, por exemplo, nós, a tributação das pessoas que fazem, que declaram os impostos em conjunto, dois adultos que vivem em comunhão de recursos, é diferente da tributação do indivíduo. E depois, quando nós temos dependentes, genericamente, que a maior parte das vezes são crianças, não é? No agregado familiar, isso depois leva-nos a certas deduções, não só automáticas, simplesmente por existir aquele indivíduo no agregado familiar, como depois a deduções de certas despesas que vão obviamente ser diferentes consoante a pessoa, enfim, consoante o perfil do agregado familiar, o perfil não só do ponto de vista do rendimento, como do ponto de vista desta composição do agregado familiar. E, portanto, no fundo, as tabelas de retenção na fonte são um exercício estatístico do governo.
E que depois se acerta contas quando se paga no final, ou se recebe o IRS no final, quando há as contas do fim do ano.
Exatamente. Portanto, o governo faz uma estimativa mais ou menos, olha, de acordo com este perfil de pessoa com este nível de rendimento, com ou sem cônjuge, com ou sem dependentes, com ou sem deficiência, vivendo no continente ou vivendo nas regiões autónomas, mais ou menos esta é a taxa média que as pessoas vão pagar, ou seja, qual é a percentagem do teu rendimento que vai ser paga em impostos no final do ano, e com base nisso retêm-te uma parte do teu rendimento para garantir que não aconteça o seguinte, para garantir que nós, chegados a abril do ano seguinte, quando agora chegar abril de 2024 e mandarem a conta dos impostos, que de repente tenhas uma conta para pagar que não podes pagar. Aliás, devo dizer que, por exemplo, em França não há sistema de retenção na fonte. E, aliás, foi uma tentativa que o presidente Macron fez de introduzir o sistema, e não sei como é que isso está agora, mas na primeira tentativa não correu bem, não foi aceito. E, portanto, as pessoas sabem que têm que guardar dinheiro, porque numa altura do ano seguinte vai cair uma conta e têm que pagar aquilo tudo. Pronto, o sistema de retenção na fonte, que existe na generalidade dos países, permite-nos ultrapassar essa dificuldade. Mas, de facto, a nossa conta final...
Não é essa.
Não é essa. É a nossa conta final é quando chegamos depois, lá está, abril, maio do ano que vem, conforme o nosso perfil de rendimentos, de facto, vai-se apurar quanto é que nós devemos de impostos, tendo em conta não só aquilo que ganhamos em termos de salário, como, por exemplo, se tivermos outros rendimentos de capital, por exemplo, de rendas, temos uma casa arrendada, ou se temos algum complemento salarial, tipicamente de recibos verdes, e depois vai-se também ver o tal perfil de despesas da família, não é? Que hoje em dia tu até podes deduzir uma parte da despesa que fazes no próprio supermercado, e aí a autoridade tributária, o fisco, chega a colher, a conta desta pessoa é 100, quanto é que a pessoa reteve? Se reteve 120, toma lá um cheque de 20, reteve 80, dá cá 20. É assim que funciona. E a construção do sistema de IRS, no nosso é igualzinho aos outros, desse ponto de vista conceptual, é tal que quando eu subo para a taxa superior, subo apenas no rendimento acima. Ou seja, imagina que tens um escalão de rendimento, o primeiro escalão de rendimento acaba para aí nos 14 mil euros, não é? Uhum. Se eu subir para 15 mil euros, de facto, passa a taxa superior, mas apenas nos 1000 euros de diferença.
Sim.
E, portanto, aquilo que eu já tinha estava garantido. E agora, o que pode acontecer é que eu, quando subo o meu rendimento para os tais 15 mil euros, em termos de retenção na fonte, de facto salto para um escalão que parece que vou ganhar menos, mas até posso ganhar menos durante uns meses, mas depois o dinheiro chega-me no ano que vem.
Sim, a justiça das tabelas, depois das tabelas da retenção da fonte, em todos os orçamentos são discutidas.
São discutidas.
Para perceber qual é a justiça, para não haver... Enfim, às vezes há desigualdades complicadas, mas no fim
as
é
contas
impossível
são
alguém ganhar mais em bruto e ficar menos líquido.
Completamente.
Quando as contas são feitas, está.
A não ser à volta do mínimo de existência, não é? O mínimo que o governo já no ano passado começou a alterar e que se comprometeu a terminar a reforma do mínimo de existência. Porque o mínimo de existência está mal desenhado, verdadeiramente. Porque é desenhado da seguinte forma. Ninguém pode ficar com menos do que este mínimo em líquido.
Uhum.
E isso cria ali, enfim, agora é complicado explicar, mas cria ali à volta do mínimo de existência, que é exatamente onde não devia existir já agora. Porque essas são as pessoas que verdadeiramente respondem aos impostos. Enfim, os estudos internacionais é isso que mostram, que as pessoas que mais respondem aos impostos em termos do que nós chamamos economistas a oferta de trabalho, que é as pessoas, no fundo, enfim, trabalharem, não é? Quando trabalharem mais ou menos horas, as pessoas que mais respondem são estas pessoas com rendimentos mais baixos. E porquê é que são as pessoas que mais respondem? Porque são aquelas que mais facilmente deixam de trabalhar. Porque têm acesso a empregos de menor qualidade, têm acesso a empregos menos bem pagos, são pessoas com menores níveis de qualificação. Portanto, isso é um dado empírico conhecido na maior parte dos países. Infelizmente, no nosso, não temos grandes estudos para isso. E é por isso que era aí que nós devíamos ter mesmo muito, muito cuidado para não criar estas armadilhas de facto ser possível ganhar mais e ficar com menos. E infelizmente é aí que temos a armadilha, mas o governo já no orçamento de Estado do ano passado, supostamente, e este ano, supostamente isso vai ficar resolvido.
Isso também tem a ver depois com a construção das prestações sociais, ou seja, há prestações sociais que desaparecem imediatamente mal uma pessoa tenha emprego, embora o emprego não permita, ou seja, o RSI é uma prestação com diferencial. E, portanto, quando a pessoa não ganha até um determinado nível, o RSI vai descendo, mas continua a ter a prestação. Há outros tipos de apoios, nomeadamente aos filhos, etc., que às vezes são mais incertos.
É verdade.
E que até dependem. Isso, eu lembro-me do caso de uma mulher que eu conheci bem, que tinha dois filhos pequenos, ainda por cima com problemas de saúde, o que é, aliás, uma coisa terrível, mas acontece muito em situações de pobreza, que é a casa não é boa, não tem condições de salubridade, os problemas de saúde são mais comuns, e que os empregos que ela arranjava, lá estava uma pessoa com poucas qualificações, com empregos com baixos salários, eram empregos com horários impossíveis para quem tinha dois filhos, e ainda por cima, no momento em que ficasse empregada, deixava de ter um apoio autárquico, que era fundamental para que tomassem conta dos filhos. E, portanto, aí cria-se uma situação...
Aí cria-se verdadeiramente aquilo que nós chamamos, na verdade, isso é equivalente a uma taxa de imposto sem... praticamente 100%, não é? Porque, imagina, se eu receber, eu vou sempre falar de números redondos para ser simples, mas se eu receber o tal apoio autárquico de 100 e se ao arranjar um emprego em que ganho 100 euros o apoio me for retirado, para dar este exemplo...
O apoio ou o serviço que vale isso?
Ou o serviço que vale isso, não é? Eu fui trabalhar por nada. equivale a uma taxa de imposto de 100%, o que obviamente não incentiva ninguém a trabalhar, e isto não é, também é importante dizer isto, não é? Eu acho que é, muitas vezes quando a pessoa fala estas coisas do incentivo ao trabalho, parece que estamos a achar que as pessoas são preguiçosas, ou que não é nada disso, é exatamente a história que acabaste de contar, é, as pessoas para trabalhar, muitas vezes têm que fazer, têm que encontrar soluções de organização familiar, ou até do ponto de vista pessoal, às vezes pessoas que têm problemas de saúde física ou mental, que de facto lhes impõe um custo. E por muito que as pessoas tenham até uma ética de trabalho e de quererem imenso participar, e até porque o trabalho, enfim, muitas vezes é bom para as pessoas, do ponto de vista da autoestima, nem sempre, não é? Mas pronto, e portanto, de facto, nós não devemos desincentivar o trabalho desta forma, porque senão as pessoas tomam a decisão mais lógica que têm que tomar, que é não vou aceitar este emprego. E de facto, como estavas a dizer, isso pode acontecer pelo lado das prestações sociais, e mais uma vez é um estudo que nós devíamos fazer em Portugal.
É que disso fala-se muito pouco, ou seja, nós temos um discurso sobre impostos e sobre a progressividade fiscal, e nomeadamente com a iniciativa liberal, que é um género, como se fosse um assalto. Se eu ganho mais, pago mais, que é uma coisa terrível. Há uma imagem que eu não sei se é bem ou não, testo contigo, me dirás, que é uma coisa do género, ou seja, é como se todos nós precisamos de uma bolacha mínima, daquelas coisas de uma bolacha mínima para sobreviver, e sobre essa o Estado garante-nos que fica lá sem levar uma parte. O diâmetro que sobra e que está à volta começa a pagar mais impostos.
Nunca tinha.
Mas é cada rodela que está acima daquilo. E sim, é ou mesmo. Não justo que eu pague mais percentagem sobre o que fica acima do que é, do que preciso para viver, uma vez que todos somos seres humanos com necessidades básicas de habitação, de nutrição, etc., que custam mais ou menos o mesmo. Ou seja, a progressividade fiscal aumenta a parte que dás ao Estado sobre aquilo que já tens um pouco extra em relação ao mínimo que o Estado considera, sim, que toda a gente precisa. E, portanto, pagas mais só sobre aquilo que te vai sobrando.
Nunca... Sim, que te vai sobrando, não sei, porque muitas vezes...
Sim, muitas vezes não sobra, mas...
Sabe, porque as pessoas adaptam os seus hábitos de consumo, claro, ao que ganham, não é? Sim, só para dizer, relativamente à iniciativa liberal, a iniciativa liberal durante vários anos era a favor, de facto, de uma taxa da chamada flat tax, mas que ainda assim tem um montante de dedução e, portanto, já é um imposto progressivo, mas é uma progressividade mínima, e nas últimas eleições já se apresentou com 2 escalões de IRS. Portanto, já está... Digamos, está, enfim, o que já é mais progressivo do que só um escalão. Ou seja, como for, é obviamente um partido que é genericamente contra, enfim, que é, digamos, não é um partido, não é um grande defensor da progressividade fiscal, acho que isso é justo dizer. Quer dizer, o problema da progressividade é de facto... Para mim, pelo menos, bom, em primeiro lugar é preciso dizer o seguinte, quer dizer, o problema da progressividade é um problema ideológico, como é óbvio, ou seja, nós temos visões da sociedade que nos podem aproximar de uma visão em que nós queremos um Estado mais baseado em impostos progressivos ou mais baseados em impostos proporcionais, sendo que mesmo a flat tax, desde que tenha um montante de isenção, já não é proporcional, já é ligeiramente,
de alguma forma, ligeiramente
já é progressivo, ou seja, em percentagem do que eu ganho, quem ganha mais paga mais. É de facto uma visão que é ideológica. E a minha visão acerca disso é muito simples. O que eu considero é que nós, por isso o Estado tem obviamente que financiar um conjunto de serviços, quanto a mim deve ser alargado, eu também não sou a favor de um Estado mínimo, e a maneira de financiar esse conjunto de serviços para ser justo quanto a mim, tem de facto de ir buscar a cada pessoa, tem que ir buscar mais a quem mais tem. E aliás, há até um debate teórico sobre isso, não é? Um debate teórico muito antigo, desde os anos 70, da teoria da tributação ótima, e que tem a ver com, eu gostava de ir buscar às pessoas, de acordo com os seus, com o seu talento quase inato, vamos dizer assim, para precisamente não desincentivar o esforço. O problema é que eu não consigo, quando eu observo em rendimento uma pessoa, eu não consigo distinguir o que é que vem do esforço e o que é que vem de algo que a pessoa não escolheu, não é? Todos nós nascemos com mais jeito para umas coisas do que outras, e sobretudo todos nós nascemos em contextos socioeconómicos
que determinam em muito o que vamos ganhar a seguir.
Completamente, que determinam muitíssimo a escola que nós frequentamos, ou muitas vezes a escola não tem que ser privada, pode ser pública, mas no bairro certo, o apoio que temos em casa relativamente ao nosso progresso escolar, a capacidade da família para pagar explicações, por exemplo, que é um enorme fator de desigualdade no ensino, que passa completamente fora do âmbito do público, não é? Do setor público. E, portanto, tudo isso que no fundo, pois é óbvio que há uma parte que nós ganhamos que depende do esforço. Eu, enfim, não me cabe, jamais negaria uma coisa dessas. A questão aqui é o debate entre quanto é que depende do esforço e quanto é que depende destes fatores pelos quais nós de facto não somos responsáveis. E no fundo o que nós gostávamos era de ter idealmente uma maneira de desenhar os impostos que fosse buscar apenas a parte pela qual não somos responsáveis, mas como isso é impossível, temos que olhar para o rendimento e assumir, enfim, que uma parte daquilo vem desses tais fatores que não são do esforço e que, portanto, é perfeitamente justo, quanto a mim, que essas pessoas contribuam mais proporcionalmente. E aliás,
eu também acho que há uma razão. Que é, claro que o que as pessoas ganham não é só o seu esforço. A forma como cresceram, como criaram, os contactos que têm, as possibilidades que têm durante a vida, e isso vê-se, não é? Aliás, as desigualdades, infelizmente, vão perduram geração sobre geração. Mas é também a ideia de comunidade que nós queremos. Porque mesmo que nós imaginemos que toda a gente era fruto do seu esforço, nós não somos capazes de todo o esforço igual em todas as alturas da nossa vida e em toda a idade, certo? E seguramente precisamos de uma escola numa altura em que não vamos trabalhar para pagar. Esperamos que a geração que está ativa esteja a pagar a escola de que nós precisamos para aprender. Há de haver um momento em que vamos precisar da saúde e não vamos estar nesse momento a pagar a saúde que precisamos, porque precisamos é de apoio, porque precisamos de um serviço de saúde que nos funcione. E, portanto, a própria ideia de que somos de carne e osso e de que temos que viver em comunidade, eu acho que nos exige a capacidade de pensarmos um sistema em que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. E naquele momento,
em proporção. Sim. Porque depois há outra maneira super extrema, quer dizer que todos pagamos o mesmo em euros.
Sim, mas
que também
sim.
Já existiram ideias dessas, não é? Thatcher com a
sim,
Paul
mas
Tax,
isso é isso. Mas tem que haver um esforço que é. Tem que haver um esforço que é proporcional e, portanto, progressivo. Porque o esforço de pagar uma parte ao Estado não é o mesmo de um salário alto ou de um salário baixo. Para o esforço contributivo para a comunidade ser igual, o imposto tem de ser progressivo. Porque custa muito mais pagar 10% de imposto a alguém que tem um salário baixo do que pagar 30% a um pessoa que tem um salário muito alto. Porquê? Porque não tem um esforço para chegar até ao fim do mês. Portanto, a sua capacidade de dar essa parte é muito maior. E essa parte que se dá à comunidade é o que permite que nós, nas várias fases da nossa vida, todos nós, tenhamos acesso a serviços que são fundamentais. Porque, quer dizer, nós vamos precisar na nossa vida de educação, vamos precisar de saúde, vamos precisar... A proteção social, quando é contributiva, saiu dos nossos descontos, mas às vezes podemos ter azar na vida e precisar de proteção de componente social, não é? Imaginemos, por exemplo, uma pensão por invalidez.
Quer dizer, mesmo que depende dos descontos, tem uma componente de igualização, não é?
Sim, claro.
Ou seja, também tu dás também proporcionalmente mais a quem menos tem.
Porque há escalões mínimos, para assegurar isso. Mas, ou seja, como é que nós podíamos ter uma comunidade que funcionasse se não aceitássemos isso mesmo? Se não aceitássemos como normal que, face ao esforço que fazemos com o rendimento que temos para pagar as despesas básicas até ao fim do mês, podemos participar mais ou menos na construção da escola ou da saúde. E eu acho que essa ideia é fundadora da própria democracia. Ou seja, nós todos contribuímos e contribuímos da forma como podemos para termos serviços que servem todos. Eu acho que há um debate que depois devia ser tido e que às vezes fica escondido sobre o debate fiscal, se pagamos ou não muitos impostos, que é sobre se os serviços públicos nos estão a servir a todos ou não.
Que, aliás,
porque é aqui que depois, do ponto de vista democrático, os impostos perdem legitimidade. É quando as pessoas sentem que não usam os serviços públicos que pagam com os seus impostos.
Não, e aliás, também é engraçado, também há um debate académico sobre isso, talvez que já deve ter uns 30 anos e que na verdade ficou talvez um pouco congelado, mas que era precisamente um problema de economia política seguinte: a partir do momento em que tu tens serviços públicos de menor qualidade, as pessoas de maior rendimento começam a sair do âmbito dos serviços públicos fornecidos pelo público e vão para a esfera do privado. E isso depois diminui o próprio apoio político, não é? Expresso a partir do sistema democrático, dos votos, das eleições, para manter a qualidade desses serviços públicos e certamente também depois para pagar os impostos que são necessários para essa qualidade. E eu acho que esse problema em Portugal hoje em dia é evidente. Aliás, eu acho que ele foi, desde logo, aquilo que nos juntou no tempo da pandemia, foi por demais evidente no tempo da pandemia. Ou seja, havia uma visão uma visão romântica da escola em casa, que era uma visão romântica alimentada pelo Twitter e pelas pessoas que vão à televisão como eu e à rádio, e que no fundo são pessoas para quem de facto o período de escola em casa, eu devo dizer, foi muito romântico, foi super divertido estar em casa com as crianças durante uns meses, e eles, os meus filhos, aprenderam imenso na mesma, mas de facto não é, isso não é de maneira nenhuma aquilo que estava a acontecer na generalidade das famílias portuguesas. Eu julgo que isso é o que está a acontecer hoje em dia com a escola pública. Tu tens problemas gravíssimos na escola pública, da qual, dos quais a maior parte das pessoas com voz não sofre, porque tem os filhos em escolas privadas. Tens esse problema também na saúde, e já agora tens esse problema também, por exemplo, na infraestrutura de transportes, não é? Tu tens, sim, neste momento Lisboa com uma infraestrutura de transportes que eu acho que está adaptada a Lisboa de há 20 anos atrás, e estou a ser otimista, só que as pessoas que com poder de decisão, com voz e não sei o quê, não participam disso. E isso é de facto para mim uma ameaça à democracia, sim. Ou seja, eu acho que devia haver uma maior, no fundo, quando nós de uma forma mais igualitária temos acesso a determinados serviços providenciados pelo Estado, também estamos mais dispostos coletivamente a financiar eles, a votar por políticas. A qualidade dos serviços públicos não é só dinheiro, não é? Portanto, a votar por políticas que possam promover a qualidade dos serviços públicos. Deixa-me só dizer-te uma coisa, para mim saúde e educação são muito diferentes, porque a educação tem, a saúde tem uma componente de risco, não é? A saúde, uhum, é genuinamente uma componente de seguro, aliás, não é por acaso que há hoje em dia o debate dos seguros de saúde privados. A educação não tem uma componente de seguro, a educação é um investimento que a pessoa faz, fica um retorno incerto, mas nem tanto, por assim, portanto, não é muito diferente. Eu não estou a dizer que eu acho que o Estado não deva fornecer educação, pelo contrário, acho que devia fornecer mais, acho que devia começar mais cedo. Mas estou só a dizer que conceptualmente, do ponto de vista do desenho do Estado Social, a saúde tem de facto esta componente de risco que torna, que digamos,
também leva, por exemplo, isso é que quando as coisas na saúde começam a funcionar pior, nota-se mais depressa.
E tens aquela questão também, que há um debate académico sobre isso, a questão das despesas catastróficas, não é?
Sim.
Que é, de repente ficas com uma doença grave e tens de começar a gastar imenso dinheiro, e isso na educação não acontece. Quer dizer, a pessoa pode sempre decidir ir, Não continuar a investir em educação, quer dizer, não morre, não é? Não morre.
Na saúde a catástrofe é iminente. Na educação pode ser um desastre, mas não há catástrofe daquele momento. Ou seja, isso nota-se. Há depois também uma discussão que eu acho que é interessante, que não tem tanto a ver com como é que financiamos o Estado Social, mas é se porque o financiamento do Estado Social depende da legitimidade que o próprio Estado Social tem, e, portanto, os serviços públicos têm de ser usados por toda a gente, que é para quem sente que mais os financia também. Os usa, não é? Também tem esse. Não estou a pagar os impostos para haver saúde e depois a comprar o seguro de saúde ao lado. Eu quero pagar impostos para ter saúde e tenho saúde. Pronto, isso é importante. Há depois outra questão, que é a própria qualidade dos serviços públicos face à população que serve. Ou seja, com a degradação dos serviços públicos, se os serviços públicos passam a ter como utentes só as pessoas com muito baixos rendimentos, que não conseguem aceder a nada e que muitas vezes têm menos capacidade reivindicativa sobre a organização dos serviços, os serviços ainda se degradam mais depressa. E os profissionais que estão nos serviços sentem-se muito desamparados, crescentemente desamparados. E eu acho que nós estamos com esse duplo risco, por se ter achado que... Eu tenho uma enorme divergência, que é pública, com a ideia de que a consolidação orçamental é um objetivo primeiro, quando temos a receita fiscal que temos agora. Eu acho que um objetivo primeiro era ter serviços públicos sólidos que funcionassem para toda a população, porque isso não só garantia condições de desenvolvimento, de educação, saúde, transportes, até por causa da transição climática, da energética, por causa do clima, fundamental. E também por causa da qualidade da democracia, porque senão corremos o risco de estar a minar a nossa própria capacidade de funcionar como economia e como comunidade, minámo-la para gastarmos o dinheiro a curto prazo numa consolidação orçamental que é aparente, porque a explosão dos serviços públicos e os custos económicos que isso terá vai ser desastroso para as contas públicas também, mais tarde ou mais cedo, não é? E o próprio... contestação de impostos, sim. Lá chegaremos.
Eu tenho muita dificuldade em quer dizer, eu acho que nós estamos a fazer um desastre completo na saúde e na educação e nas infraestruturas de transportes e portanto na transição climática, e acho isso terrível. Acho que o Estado devia estar, o governo está a falhar redondamente. Agora, eu tenho muita dificuldade em criticar o Ministro das Finanças pela consolidação orçamental, porque nós estamos num período de aumento das taxas de juros. E a verdade é que isso tem custos enormes, não é? E há de facto uma incerteza. Portanto, Se calhar está bem um bocadinho menos, mas tenho mesmo muita dificuldade porque eu não. Aquilo que nos aconteceu em 2011 foi de facto um passo do abismo, não é?
Sim, mas nós temos mantido a receita tanto em momentos em que as taxas nos estão a subir como quando não estavam a subir. E temos aquele problema grave do compromisso sobre a despesa estrutural, ou seja, o que é que nós achamos que é o Estado? Que eu diria de uma forma simplificada, que é achar que o Hospital de Setúbal pode mandar fazer as ressonâncias magnéticas ao privado e em cada 2 anos gasta o mesmo que gastaria a comprar uma máquina que não tem autorização
pois
para
isso
comprar.
É
ou quando gastamos milhões em tarefeiros, em vez de gastar em salários de médicos, porque não queremos despesa estrutural.
Mas isso é má despesa pública, não é? Mas isso é má despesa. Sim. Por isso é que eu estava a dizer que tu não resolves todos os problemas com dinheiro, também resolves com outras políticas. Sim, estamos de acordo nisso.
Isso, mas...
Eu julgo que Fernando Medina está consciente disso. Esta coisa do fim das cativações... A maneira como ele explicou e transmitiu isso aos jornalistas parecia indiciar que ele tinha consciência que o problema é esse, que é a microgestão orçamental pelo terreiro do passo gera má despesa pública, como esses exemplos que estás a dar, não é?
Sim.
E eu julgo, pelo menos, enfim, eu...
Eu gostava de ser tão otimista.
Porque... Não estou assim muito otimista, não estou.
Mas
dou-lhe o benefício da dúvida, porque de facto as declarações de Fernandina relativamente a isso indiciam que ele percebe que o problema é esse. Agora, se ele vai ter os instrumentos para implementar controle orçamental, que está de resto previsto na nossa lei de enquadramento orçamental, sem passar por essa microgestão de merceeiro, que é uma coisa... completamente absurda e verdadeiramente um atraso para o nosso país e gerador de má despesa pública, não sei se ele vai ter os instrumentos.
Eu digo que não estou tão otimista porque na saúde, do ponto de vista formal, não há cativações há muitos anos. Mas depois encontraram-se outros mecanismos,
claro,
de microgestão.
Sim.
Mas enfim,
continuemos.
Falávamos sobre impostos e há outro debate sobre impostos que há muito, que é a ideia de que em Portugal nós temos uma economia de baixos salários porque há muitos impostos. E quando se aproximam os debates orçamentais, normalmente aproxima-se também sempre essa lógica. Julgo eu com algumas coisas que são contraproducentes. Em primeiro lugar, fala-se da carga fiscal como se fosse a mesma coisa ao IRS que se paga e os descontos que se fazem para a Segurança Social. Que é uma confusão perigosa, porque os descontos que as pessoas fazem para a Segurança Social são o garante, sei lá, do seu subsídio de maternidade, do seu subsídio de desemprego, da sua pensão futura, e esses não são progressivos, não há progressividade, os descontos para a Segurança Social são uma percentagem fixa do salário. Há depois os impostos que se pagam. Eu acho que há muito por fazer na justiça fiscal, tentaria falar ainda disso, mas há uma certeza que eu tenho, é que descer o IRS não vai resolver o problema de Portugal ter uma economia de baixos salários. E principalmente quem tem baixos salários não vai ver nenhum efeito de uma descida de IRS. Ou verá um efeito tão marginal que não melhorará a sua vida, que não vê nada.
Não, claro. Sim, então, para responder à tua pergunta, se calhar por partes. Em primeiro lugar, descer o IRS é sempre bom para quem tem essa descida de IRS no bolso, não é? E obviamente, enfim, é óbvio, qualquer pessoa gosta de pagar menos impostos, em princípio, enfim, portanto, esse é um efeito imediato, mas como tu dizes, e bem, há uma percentagem substancial das pessoas que não pagam impostos e nós temos mais de metade das pessoas que declaram IRS que estão no primeiro escalão, portanto são pessoas que pagam quantidades muito, enfim, montantes de IRS muito baixos, têm rendimentos muito baixos, e no primeiro escalão, aliás, eu não tenho agora aqui os números, mas a percentagem de pessoas que depois têm uma carga fiscal zero é bastante substancial e obviamente maior no primeiro escalão do que no segundo, no terceiro, etc.
40% dos agregados, mais ou menos, em Portugal não paga IRS.
Não paga IRS, exatamente.
Paga. Portanto, toda a gente paga IVA, não há ninguém que não pague IVA em Portugal, mas IRS 40%.
E portanto, quando tu mexes no IRS, não chegas a essas pessoas, não chegas às pessoas mais pobres. Não é uma maneira de chegar às pessoas mais pobres, a maneira de chegar às pessoas mais pobres é através das transferências sociais. E depois também das tais outras, lá está, de termos uma qualidade, por exemplo, na saúde, que hoje em dia, não ter as pessoas a dormir a partir das 3 da manhã ou aqui à porta do centro de saúde para conseguirem vaga, que depois não conseguem. Bom, depois há uma ideia, portanto, obviamente que quanto menos no IRS o salário líquido das pessoas aumenta, e isso é bom para essas pessoas, sejam elas quem forem. Eu acho que nós não devíamos baixar os impostos das pessoas mais ricas de Portugal, mas, quer dizer, não tenho, até porque eu faço parte delas, não tenho nada de antipatia por essas pessoas e compreendo que é ótimo para elas terem mais dinheiro na conta e acho que elas, enfim, têm o seu direito a essa reivindicação. Eu não voto por essa reivindicação. Agora, depois há outro mecanismo que é, será que se nós baixarmos impostos vamos dinamizar de tal maneira a economia que agora vamos pôr a economia a crescer a não sei quantos % ao ano? E a minha resposta a essa pergunta é muito pouco provável. O que não quer dizer que nós não tenhamos um sistema tributário horrivelmente complexo, já agora cheio de complicações. Temos um IRC que é o próprio progressivo, que é uma coisa que não devíamos ter. Nós devíamos manter a progressividade do lado do IRS, até porque nós aí sim podemos ter, não temos empresas que por crescerem pagam mais impostos, mas temos empresas que por crescerem passam a pagar mais impostos proporcionalmente, e há um debate sobre se isso é ou não é um incentivo à pequenez das empresas. Pequenas empresas não são aquilo que nós devíamos querer ter, porque, por exemplo, o leque salarial é maior nas empresas maiores e, portanto, as pessoas podem aceder a salários mais consequentes, etc. Portanto, eu acho que nós devíamos fazer imensa coisa nos nossos impostos. Agora, não há nada de automático que diga que baixar os impostos aumenta a atividade económica. Aquilo que mostram, lá está, hoje em dia nós temos estudos internacionais feitos com base em microdados, ou seja, em observações individuais anonimizadas, como é evidente, tanto do lado do IRS como do lado do IRC, esses efeitos na atividade económica, que obviamente existem, nunca são tão extraordinários que levem de facto a uma dinamização económica desse ponto de vista. E muitas vezes aquilo que acontece quando se mexe nos impostos, sem uma visão, lá está, mais estrutural de uma verdadeira reforma do sistema tributário, aquilo que nós vamos ter é, por exemplo, as pessoas a... Tu até podes ter uma variação muito grande naquilo que as pessoas, por exemplo, imagina que baixas imenso o IRS. Até podias ter uma enorme variação no rendimento que é declarado em IRS. Mas muitas vezes o que está a acontecer é que as pessoas que têm possibilidade disso, pequenos empresários, etc., estão a fazer aquilo que nós chamamos de tax shifting, que é pegar numa parte do seu rendimento que declaravam em sede IRC e pôr em sede IRS, porque agora se tornou mais benéfico. Por exemplo, estou a dar um exemplo teórico, mas há literatura internacional que já olhou para isso e que identificou esse tipo de mecanismos. Não é porque nós vemos mais dinheiro a aparecer num determinado imposto que aquilo necessariamente traduz uma dinamização da atividade económica. Pode vir deste tipo de que no fundo é um mecanismo de otimização fiscal entre IRS e IRC, ou entre rendimento declarado no estrangeiro e rendimento declarado em Portugal. E, de facto, aquilo que nós sabemos do ponto de vista económico desses estudos mais detalhados que não temos para Portugal, é que estas margens de ajustamento são muito mais... Por exemplo, às vezes há benefícios fiscais se as empresas retiverem o rendimento para investir em vez de pagarem dividendo. Isso, há literatura internacional que mostra que isso leva as empresas a alterarem a distribuição no tempo dos dividendos. Não quer dizer que elas ao fim de 10 anos não tenham pago o mesmo montante de dividendos, mas utilizam esse benefício fiscal para reter mais, se calhar a antecipar investimento que iam fazer, percebes? E essas margens de ajustamento são muito mais flexíveis e são muito mais, têm uma magnitude muito maior na economia do que aquela margem que nós todos gostávamos de acreditar, que é aquela ideia mágica, vamos baixar os impostos.
Não vão ser os impostos que vão resolver um problema estrutural da economia.
Não vão. Agora, alguma coisa acontece. Ou seja, a atividade económica responde aos impostos, não respondem nessas magnitudes que nós achamos que a varinha mágica para resolver o problema de Portugal é de repente baixar os impostos, porque não é.
E o sistema hipercomplexo e que acaba por tirar partes da remuneração que deixa de ser salário para o outro, acaba por beneficiar quem tem mais. Ou seja, um exemplo que é assim, pequenino e comezinho, porque depois há coisas muito maiores e mais graves, mas que é muito presente no cotidiano, que é quem é quadro, por exemplo, de uma empresa e recebe uma parte de salário, mas depois tem o carro da empresa, claro, tem o apoio para os filhos estarem na escola, tem apoio para isto, apoio para aquilo. Só paga segurança social e impostos na totalidade sobre o salário e recebe o outro todo. O trabalhador que ganha muito menos, com o salário sobre o qual paga segurança social e impostos, ainda tem de pagar o carro, a gasolina, a escola...
Quando paga transportes,
mas na creche, por exemplo, infelizmente, na creche muita gente ainda tem de pagar, e portanto, as coisas são complicadas. Ou propinas da universidade.
Não, claro.
Os administradores da TAP tinham uma bolsa para os filhos andarem na universidade, não é? Os trabalhadores da TAP estavam a ter um corte ao mesmo tempo. Portanto, um sistema complexo permite, tanto do ponto de vista empresarial e de circulação, digamos assim, de capital de um lado para o outro, fugir-se aos impostos, mas também um sistema complexo no próprio IRS, tirar estas parcelas do salário, aumenta as injustiças.
Completamente.
E põe quem é trabalhador por conta de outra e ganha menos, a pagar proporcionalmente sempre mais impostos do que devia estar a pagar, e quem pode decidir que o seu salário tem várias partes.
A complexidade dos sistemas fiscais, tanto a nível nacional como internacional, é sempre usada para benefício dos contribuintes mais sofisticados, que têm essas margens de ajustamento. Tudo isto são margens de ajustamento, não é? Eu conseguir puxar a manta de um lado e pôr no outro. E de facto, tu vês não só isso nas margens internacionais, não só nos contribuintes, tanto indivíduos como empresas, que têm, por exemplo, possibilidade de declarar impostos em diferentes jurisdições tributárias, essas pessoas minimizam a sua carga fiscal. Internamente vês isso com as inúmeras possibilidades de fiscalização de diferentes fontes de rendimento, por ter um carro da empresa ou ter um cheque escola para os teus filhos é uma fonte de rendimento. Vês nesta coisa de tu, quando és um pequeno empresário ou quando és um empresário em nome individual, poderes otimizar, entrepor o teu rendimento na esfera do IRC ou na esfera do IRS. Portanto, toda a máquina está montada para permitir aos contribuintes mais sofisticados, com mais rendimento, otimizarem a sua carga fiscal. As pessoas simples têm um rendimento que pagam, que têm um salário básico, que não otimizam. E outra coisa, gera muitíssimo negócio. Ou seja, tu tens uma teia de interesses à volta disto, que são todos os serviços de serviços de contabilidade, de auditoria, de consultoria, de legais, que servem para ajudar as empresas e os indivíduos a montar este tipo de esquemas. E essas pessoas têm imensa voz pública, tal como as Big Four da auditoria têm portas abertas de lobby na Comissão Europeia em todos os decisores políticos. Isto não é exclusivo de Portugal, mas
nenhuma. E cada vez que chega um debate orçamental ou um debate de impostos, há sempre N propostas que excluem este rendimento de tributação, que criam uma tributação especial para outro tipo de rendimento. Ou seja, as propostas que normalmente estão em debate e que têm mais visibilidade pública são as propostas que tornam sempre o sistema mais complexo, menos transparente e, portanto, só ganha quem já tem muito.
E isso gera negócio, não é? Gera negócio e isso é, tudo é mau. Portanto, eu, desse ponto de vista, eu devo dizer que aquela, voltando à proposta da Iniciativa Liberal, eu sou completamente contra um sistema só com 2 escalões, mas eu também não tenho a certeza que o nosso sistema com 8 escalões e com 40 mil exceções e possibilidades de deduzir isto e aquilo, quer dizer, tenho mesmo a certeza que ele é mau. Eu não o queria assim, eu queria o muito mais simplificado. E por que não que isso levasse a uma diminuição do número de escalões? Se nós eliminássemos todas as outras regressividades, todas as outras fontes de regressividade no imposto, desde logo com os regimes especiais para a tributação do capital, como depois todas as outras deduções.
Aliás, se nós melhorássemos a tributação do capital, talvez pudéssemos aliviar um bocadinho o trabalho.
Claro, podíamos.
Porque nós temos, ou seja, objetivamente, quando olhamos para a estrutura da economia, a remuneração do trabalho fica abaixo de 50% do PIB, ou seja, é baixa, já foi depois de 25 de Abril, era 70%, acho eu.
Portanto, não sabia.
Enfim, portanto, há uma percentagem. O trabalho tem vindo a perder terreno, ou seja, a remuneração do trabalho, não é o trabalho. O trabalho cria a riqueza na mesma, como sempre, mas a remuneração do trabalho vai regredindo.
E o capital também cria riqueza, já agora, nesse aspecto não vamos.
Mas não é tributado como ao trabalho.
Não, isso não é, isso não é. Não,
e portanto, nós pomos um esforço gigante de tributação, ou um esforço maior, pelo menos, eu não sei se é gigante, também não acho que seja, mas pomos um esforço desproporcionado no trabalho para pagar impostos, porque deixamos que boa parte do que é rendimento do trabalho e não rendimento do capital e não rendimento do trabalho não paga imposto.
Ou paga um imposto muito mais baixo. Sim, é um problema enorme, mas isso é um problema que é mundial, na verdade. Ou seja, a tributação do capital, que tem vindo a diminuir desde os anos 80, de maneira bastante substancial em todos os países desenvolvidos. Isso tem a ver com a mobilidade do capital e com mecanismos de concorrência fiscal, nas quais a OCDE tem uma agenda, mas quer dizer, é uma agenda eterna. E a Comissão Europeia também, desde os anos 90, que andam atrás dos regimes de concorrência fiscal em tributação do capital.
Sendo que depois também às vezes os promovem, não é? Portanto, a Europa...
Não tenho certeza que a União Europeia promova concorrência fiscal. Não sei, não tenho mesmo a certeza. Não. Ou seja, depende do quê? Quem na União Europeia? A União Europeia é uma construção, enfim, institucional, tem o Parlamento Europeu.
Sim, mas digamos, por exemplo, quando falamos de regras de governação económica na Europa, os Estados são penalizados por coisas chamadas de despesa estrutural, mas se fizerem concorrência fiscal não são necessariamente penalizados.
Não, isso é péssimo.
Ou seja, as regras são feitas de maneira a atacar o Estado Social e a não garantir uma receita fiscal que garanta esse Estado Social. São desequilibradas.
Eu não sei se as regras são feitas... Eu não diria que a Europa ataca o Estado Social. Agora, que há um problema de base na construção desta União Europeia, sendo que eu serei sempre federalista e a favor dela, porque eu acho que nós estamos muito melhor com ela do que sem ela, e acho que é um projeto incompleto e é um projeto pelo qual eu estou disposta a gastar muita minha energia, a dar certamente o meu voto a vários níveis, mas que de facto há um problema de base na construção, no sentido em que, de um ponto de vista da teoria do federalismo fiscal, nós queremos sempre que cada base tributária, neste caso estamos a falar de tributação de fatores de produção, seja tributada ao nível que abarca a sua mobilidade, por assim dizer. É por isso que, por exemplo, em Portugal o IRS é ao nível central e não é ao nível dos municípios, claro. Não é?
Felizmente,
senão estávamos tramados, não tinhas esta concorrência de outra forma, portanto, ao nível municipal. E, portanto, de facto, e repara, nos Estados Unidos também, o imposto sobre o rendimento dos indivíduos é pago ao Estado Federal, é o imposto federal, sem prejuízo depois dos Estados poderem cobrar, mas depois o imposto sobre as vendas, não é o típico IVA, esse sim, fica, lá não se chama IVA, chama sales tax, é estadual, e depois o imposto sobre a propriedade, esse é ao nível local. E de facto nós criámos este mercado único, que é uma construção maravilhosa e que eu defenderei sempre, mas que ao promover a mobilidade desde logo do capital e também muito das pessoas, devia em simultâneo ter pelo menos uma parte da tributação ser feita a esse nível de decisão, ao nível de decisão que no fundo fecha o círculo dessa
ou que não mobilidade. Pudesse ser tributado de outra forma.
Ou que pelo menos houvesse uma parte, eu sei lá, se a União Europeia pudesse cobrar uma parte do nosso IRS e uma parte do IRC, ou que pelo menos pudesse impor regras. Repara, o IVA, os impostos indiretos, estão no Tratado de Roma. E a razão para isso é que a concorrência fiscal, os teóricos destas coisas, os construtores de federações, sempre tiveram na cabeça que a concorrência fiscal é uma coisa potencialmente perniciosa.
Mas não se defenderam dela quando está a falar do capital. Ou seja, não. No capital permitiram toda a concorrência fiscal.
Não tenho certeza que tenham visto. Eu acho que não sei, quer dizer, se calhar tenho uma visão mais ingênua.
Se nós dizemos que o problema existe ou não, e temos que resolver,
existe,
não é?
Eu acho que a agenda dos impostos na União Europeia é uma agenda absolutamente essencial, e eu acho que a Europa não pode dizer que tem um pilar europeu dos direitos sociais sem atacar a parte da receita, por causa daquilo que estavas a dizer, aliás, no início. Ou seja, tudo bem que a Europa, e por isso eu não acho que o nosso Estado Social seja pior por causa da Europa, porque a Europa ajudou-nos a construir creches, ajudou-nos a construir hospitais, e eu por aí não iria. Agora, como é óbvio que a Europa não pode estar só do lado da provisão dos serviços públicos, a ajudar os Estados a prover esses serviços públicos, a Europa, por causa de tal construção democrática, no fundo cada um dar de acordo com aquilo, com a parte que pode e não sei o quê, a Europa também tem de estar do lado de ajudar os Estados a cobrar a quem mais tem. E aí, bom, nós, a agenda lá está de combate à concorrência fiscal em IRC, está desde 1992 ou assim, há um grupo, agora também há a agenda da OCDE, a Europa quer juntar as duas e quer ter regras para conseguir tributar as multinacionais, mas quer dizer, não é só pelo lado das multinacionais que o capital anda muito devagar, muito devagar. E não ataca os regimes excepcionais às pessoas, não é? Ou seja, os regimes de residentes não habituais, nos quais Portugal é apenas um de para aí 20 que existem na União Europeia, a União Europeia continua a não querer olhar para isso. E está mal.
Muito bem, pois está. Às vezes começa a olhar. Nós já estamos a falar há muito tempo. Vamos acabar a nossa conversa, se achares bem. Mas tinha-te pedido para que pudéssemos falar sobre outra coisa qualquer.
Até onde eu sei, o senhor cumpriu o orçamento. O senhor não desviou um centavo da meta.
Eu superfaturei, sim senhor!
Um entusiasmo, uma coisa diferente. E acho que há um bom tema sobre o qual eu não sei nada e quero aprender.
Sim, porque nós estamos a gravar esta conversa na segunda-feira, dia 9 de outubro, que é o dia que foi o dia em que foi atribuído o Prémio Nobel da Economia, o prémio do Banco da Suécia para a eficiência económica, e foi atribuído a uma mulher, por isso eu acho que isso é bom, temos aqui uma conversa de mulheres, que é a Claudia Goldin, que é uma economista historiadora económica da Universidade de Harvard, por isso norte-americana, mas que não só é uma mulher, o que já acho que é pai a terceira ou quarta, já não me lembro agora, que ganhou o Prémio Nobel da Economia, o que já em si é bastante sintomático de muitas coisas, mas que além disso trabalha precisamente sobre o papel da mulher no mercado de trabalho e também até da forma como isso tem uma importância sociológica, não é? Para a vida da mulher, para o papel da mulher na própria sociedade. E pronto, eu acho que apesar de tudo isso quer dizer que, olha, que em dias tão negros vai havendo, dias tão negros, porque também estamos a gravar este podcast no dia no fim de semana, no dia a seguir ao fim de semana negro do ataque do Hamas a Israel e agora da retaliação de Israel. Mas pronto, apesar de tudo vai havendo boas notícias no mundo. De facto, a Claudia Goldin mostra, portanto, como ela é historiadora económica, tem esta perspectiva de longo prazo, e ela mostra que a participação no mercado de trabalho da mulher, a partir de um certo momento, foi um instrumento de emancipação, que não foi desde o início. Desde o início era de facto uma perspectiva complementar à economia doméstica, não é? A mulher, uhum, como ganha-pão secundária e como, e no fundo como complemento da outra figura do agregado, que normalmente era o marido, era um homem. E a partir de numa altura que ela situa nos anos 70, na economia americana, começa a ter este papel emancipatório em que a mulher constrói a sua identidade a partir da própria participação no mercado de trabalho, da construção da carreira. A Cláudia Goldin trabalha também bastante acerca da pílula contraceptiva e da forma como isso libertou a mulher do trabalho, do cuidado. E pronto, ela chama isso uma fase revolucionária, que eu acho que até é apropriado, tendo em conta que ela aqui nasceu do Bloco de Esquerda. Ela diz que a revolução não está ainda. Está em marcha desde os anos 70, esta perspectiva mais emancipatória, mas que não está ainda terminada. E pronto, mas apesar de tudo, está a caminho e acho que já não é mau.
Muito obrigada, é uma bela maneira de acabar. Obrigada, Susana.
Obrigada, Catarina.